Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil e Sarampo começa no dia 18 de junho.
Mortalidade materna no Brasil cai mais da metade em 18 anos.
Antônio Palocci entrega carta à presidenta Dilma Rousseff com pedido de afastamento do cargo de ministro-chefe da Casa Civil.
Terça-feira, 7 de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, vai ser realizada em duas etapas neste ano.
A primeira etapa vai ser realizada no dia 18 de junho e a segunda em 13 de agosto.
Junto com a campanha de vacinação para combater a polio, o Ministério da Saúde também vai imunizar crianças contra o sarampo. Angélica Coronel.
O Zé Gotinha vai estar em 115 mil postos de vacinação em todo o Brasil no dia 18 deste mês, sábado, data considerada o dia D da campanha. A segunda dose deve ser tomada dia 13 de agosto. Há 22 anos, o Brasil não registra casos de poliomielite, mas ela ainda existe em vários países. A meta do governo é vacinar 95% das crianças entre 0 e 5 anos de idade. Só assim, o Brasil pode continuar livre da paralisia infantil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta que a criança só vai estar completamente protegida contra a doença se participar das duas etapas da campanha.
Todas as crianças que forem levadas no dia 18 de junho têm que ser levadas novamente no dia 13 de agosto. Essa é a nossa segunda etapa de vacinação contra a polio em todo o país.
Nesse ano, além da campanha contra a polio, também vai ser realizada a campanha de vacinação contra o sarampo, que acontece a cada 5 anos. Crianças de 1 a 7 anos de idade incompletos devem tomar a dose tripla, que também protege contra a rubéola e a caxumba. A epidemia de sarampo na Europa fez o Ministério da Saúde antecipar o começo da campanha contra essa doença nos estados que têm maior fluxo de turistas e densidade populacional. Por isso, em Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, a vacinação contra o sarampo começa dia 18 de junho e vai até 22 de julho. Nos demais estados, a vacina vai ser aplicada de 13 de agosto a 16 de setembro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica por que é tão importante vacinar as crianças.
Muita gente viaja daqui para a Europa, da Europa para cá. A gente teve casos nesse ano, por exemplo, 11 casos que vieram de fora. Pessoas ou brasileiros que tinham viajado para a Europa ou turistas internacionais que estavam aqui no Brasil e que começou a fazer os sinais e sintomas e foram diagnosticados com sarampo aqui no Brasil. Quando a gente vacina em massa um grupo grande de crianças, você garante, primeiro, mais pessoas protegidas para situações como essa. Segundo, você garante que, às vezes, uma criança que tomou uma vacina para o sarampo ou não está atualizada a sua vacinação, possa ter oportunidade de se atualizar nessa grande campanha nacional.
Adultos com até 39 anos que estiverem viajando para a Europa também devem se vacinar contra o sarampo. De Brasília, Angélica Coronel.
O número de mulheres que morreram durante a gravidez ou na hora do parto caiu 56% nos últimos 18 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Mas o governo quer reduzir ainda mais a mortalidade materna. E uma das estratégias é o Rede Cegonha, que prevê assistência integral às mulheres desde a confirmação da gravidez, passando pelo pré-natal e o parto até os 2 primeiros anos de vida da criança.
Vânia de Aquino descobriu durante um exame que sua gravidez enfrentava problemas que colocavam em risco a vida dela e de seu filho. No dia 13 de maio, Arthur nasceu saudável. Segundo ela, o acompanhamento médico foi fundamental.
Durante os 9 meses eu fiz em torno de 5 consultas. Todas buscaram pedir exame.
Em 18 anos, o número de mortes maternas caiu 56%. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2008, 1.680 mulheres morreram durante o parto ou por problemas de gravidez. Mortes causadas por hipertensão, hemorragias, infecções durante o parto, aborto e complicações do parto. As políticas públicas de saúde dos últimos 20 anos, com programas de redução à mortalidade infantil, humanização do nascimento, saúde da família e da mulher, estão entre as que mais contribuíram para a redução da mortalidade materna. Agora, o governo trabalha para implantar a rede Cegonha, que vai garantir mais acesso aos cuidados hospitalares e acompanhamento das mulheres durante e após o parto. Para o coordenador do Programa Saúde da Mulher do Distrito Federal, Dr. Avelar de Holanda, são medidas simples que salvam vidas.
A mortalidade materna, existe uma característica, 98% das mortes são evitáveis. Quer dizer, então são mortes que você consegue não tê-las, bastando simplesmente você fazer medidas simples, como um pré-natal bem acompanhado, um parto também humanizado.
Segundo o Ministério da Saúde, o programa Rede Cegonha passa pelos últimos ajustes para receber a adesão dos estados e municípios. A prioridade é iniciar pelas regiões norte e nordeste do país. A coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, Maria Esther de Albuquerque Vilela, explicou como vão ser os investimentos que o Rede Cegonha vai fazer nas maternidades.
Qualificar as equipes, melhorar a questão do acesso aos exames e também do resultado dos exames em tempo oportuno. Muitas mulheres recebem o exame depois que o bebê já nasceu. Vinculação das mulheres ao local de parto. Isso devido ao fato de que muitas mulheres morrem não pela sua patologia, mas porque na procura de uma maternidade para dar à luz, elas vão piorando seu quadro, porque não é garantido essa vinculação a uma maternidade.
O governo vai investir 9 bilhões e 400 milhões de reais até 2014 para qualificar toda a rede de assistência obstétrica infantil, com foco nos cerca de 61 milhões de brasileiras em idade fértil. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil! Antônio Palocci entregou agora há pouco à presidenta Dilma Rousseff uma carta pedindo o afastamento do cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo. A repórter Ana Gabriela Salles está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Luciano. O pedido de Antônio Palocci acontece depois da decisão da Procuradoria-Geral da República em arquivar as quatro representações contra o ex-chefe da Casa Civil. Palocci foi alvo de denúncias de crime de tráfico de influência e possível prática de improbidade administrativa. Em nota, Palocci afirma que a decisão da Procuradoria confirma a legalidade de suas atividades profissionais no período recente, mas que a continuidade do embate político poderia prejudicar suas atribuições no governo. Diante disso, preferiu solicitar seu afastamento. A presidenta Dilma afirmou em nota que aceitou o pedido e lamentou a perda. Segundo ela, a participação de Antônio Palocci foi valiosa e agradeceu os serviços prestados ao governo e ao país. Ela disse que convidou a senadora Gleisi Hoffmann para a chefia da Casa Civil da Presidência. Luciano.
Muito obrigado, Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
20 anos depois da chamada Rio 92, conferência que reuniu líderes mundiais para tratar da preservação ambiental, a cidade do Rio de Janeiro vai ser novamente o palco das discussões sobre como gerar renda sem destruir a natureza.
Em julho de 2012, o Brasil vai sediar a Rio Mais 20.
E, para organizar essa conferência, a presidenta Dilma Rousseff participou hoje aqui em Brasília da criação de um comitê e uma comissão nacional. Ana Gabriela Salles explica.
Durante a reunião preparatória da conferência chamada de Rio Mais 20, a presidenta Dilma ressaltou que o Brasil vai continuar defendendo estratégias de desenvolvimento sustentável baseadas no crescimento econômico com inclusão social, conciliadas com a consciência ambiental.
Essa responsabilidade é uma responsabilidade histórica. A nação brasileira, de forma alguma, pode abrir mão da proteção das suas florestas, dos seus recursos naturais e também não pode abrir mão do desenvolvimento econômico e da inclusão da sua população nos frutos desse desenvolvimento.
A economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, será um dos principais temas da Rio Mais 20. A conferência deve reunir diversos chefes de Estado e organizações internacionais no Rio de Janeiro em junho do ano que vem. De acordo com a presidenta, a inclusão social das populações mais pobres, como os catadores de recicláveis, também faz parte do plano do governo para promover o desenvolvimento sustentável dentro do programa Brasil Sem Miséria, lançado na semana passada. Em relação ao desmatamento, ela afirmou que o país não vai abrir mão dos compromissos assumidos.
Não negociaremos e não tergiversaremos com a questão do desmatamento. Nós iremos cumprir os compromissos que assumimos e não permitiremos que haja uma volta atrás na roda da história.
A Comissão Nacional, criada hoje pela presidenta Dilma Rousseff, tem o objetivo de mobilizar organizações federais, estaduais, municipais e a sociedade civil para discutir a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Os ministros das Relações Exteriores, Antônio Patriota e Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, vão presidir juntos a comissão, que se reunirá pela primeira vez no próximo dia 30. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
O Comitê Nacional, criado hoje, vai ser responsável pelo planejamento, organização, gestão de recursos e contratos e pelas ações necessárias para a realização do encontro.
Uma assessoria extraordinária vai coordenar os estudos sobre a chamada economia verde e também sobre a governança internacional para o desenvolvimento sustentável, para definir a posição brasileira sobre esses dois temas.
7:12.
Brasil sem miséria.
A inclusão produtiva é um dos eixos do Brasil sem miséria, lançado na semana passada pelo governo federal.
Na área rural, onde vivem 57% do público-alvo do plano, a meta é aumentar a produção dos agricultores familiares com assistência técnica, apoio para vender os produtos e ajuda em dinheiro para mais de 200 mil famílias.
Só observação, Luca, na área rural vivem 47% do público-alvo, não é isso?
Rogério Laguardia é presidente da Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília. A associação reúne 118 famílias e recebe orientações da Emater, a empresa de assistência técnica de extensão rural, sobre análise de solo, controle de pragas e doenças. Além do comércio local, a produção de 400 caixas de vegetais por semana é vendida diretamente para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e também para o Programa de Aquisição de alimentos. Mesmo assim, na avaliação de Rogério Laguardia, a associação ainda enfrenta dificuldades, como a necessidade de arrendar a terra para produzir.
Dos 118 associados, nós temos 30 assentados, nós temos 30 que estão assim, eles não sabem o que eles são, estão indefinidos na terra, não tem documento nenhum, então automaticamente eles não podem ser assistidos pela Emater. E nós temos 58 que são meieiros, que pagam para os proprietários de terras rurais. Eles só têm o domingo para comercializar, que é uma feira do produtor que a gente criou, e só tem isso aí, eles não têm acesso a nada.
É o caso de Francisco Albuquerque. Ele mora em um barraco de madeira. Há mais de 10 anos luta pela casa própria. Até hoje não conseguiu, mas vê esperanças no recém-lançado Brasil Sem Miséria, plano que tem por meta erradicar a extrema pobreza no Brasil até 2014.
É alegria demais, né? Se a gente sair de um barraco desse para uma casinha mais arrumada, é bom demais, hein?
Para melhorar as condições de vida e aumentar a produção no campo, cada equipe de 11 técnicos do governo federal vai dar assistência a um grupo de 1.000 famílias. Cada família também poderá receber R$ 2.400 ao longo de 2 anos para conseguir produzir com recursos próprios e vender o que sobrar para programas do governo ou para supermercados. A primeira chamada pública para a contratação de equipes que vão acompanhar as famílias na área rural foi lançada nesta segunda-feira. Quem explica é Laudemir Miller, secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Nós já lançamos uma chamada pública convocando entidades que prestam assistência técnica à extensão rural para que elas se cadastrem, para que elas possam atender esse chamado que o MDA está fazendo. Nós já fizemos esse chamado, estamos começando no semiárido brasileiro, primeiramente neste mês para o norte de Minas Gerais e também para o estado da Bahia. As entidades têm 30 dias para atenderem esse nosso chamamento. Nós vamos selecionar essas entidades e depois nós começamos esse programa indo nessas famílias já identificadas e iniciando todo esse processo de estruturação produtiva.
Os agricultores familiares dos municípios dos Territórios da Cidadania de Irecê e Velho Chico, na Bahia, e Serra Geral, em Minas Gerais, serão os primeiros a receber a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural. Até 2014, a meta é atender 250 mil famílias de agricultores. De Brasília, Aline Bastos.
E para tirar 16 milhões de pessoas da extrema pobreza, o governo federal conta com o apoio dos governos estaduais.
Rio de Janeiro e Espírito Santo já lançaram programas que vão atuar em parceria com o Plano Brasil Sem Miséria.
Hoje, o governo do Distrito Federal também anunciou um projeto para desenvolver ações conjuntas com os ministérios.
O IBGE identificou no Distrito Federal mais de 46 mil pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. E para implantar o Brasil Sem Miséria na capital, o governador Agnello Queiroz assinou lei que estabelece o cadastro único dos programas sociais do governo federal.
Em primeiro lugar, é a organização de um cadastro único, né, sintonizado com o governo federal, inclusive com a ação nossa de busca ativa, ou seja, nós é que vamos ao encontro dessas pessoas.
A ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, disse que o governo federal vai atuar em parceria com os estados para agilizar as informações do cadastro único.
Para conseguirmos identificar a população, quem deve estar recebendo Bolsa Família, quem deve ser objeto do plano, nós vamos ter que reorganizar o cadastro. Para isso estamos juntos, já temos uma ação, Ministério do Desenvolvimento Social e o governo do Distrito Federal.
Em todo o país, o programa Brasil Sem Miséria vai identificar 800 mil famílias que têm direito a receber o Bolsa Família, mas ainda não recebem recursos do programa. Além disso, o governo aumentou o número de filhos que podem receber o benefício de 3 para 5. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
A meta do governo com o Brasil Sem Miséria é incluir mais de 800 mil famílias no programa Bolsa Família.
Quem tem direito ao benefício, mas ainda não está cadastrado e não recebe esse recurso mensal, vai ser identificado e cadastrado.
Mesmo assim, as famílias que se encaixam nas faixas de renda definidas pelo Bolsa Família e ainda não recebem o benefício, devem procurar o setor responsável pelo programa no município para serem incluídas no cadastro único.
Os 7 mil centros de referência de assistência social, CRAS, em todo o país, também podem ser procurados para fazer esse cadastro.
Brasil sem miséria.
Voz do Brasil.
Os combustíveis foram os principais responsáveis pela queda no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no mês passado.
Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, a taxa de inflação oficial do país ficou em 0,47% em maio, contra 0,77% em abril.
No caso dos combustíveis, o preço variou de 6,35% para uma taxa negativa de 0,35%, como explica Eulina Nunes, coordenadora de pesquisa de preços do IBGE.
Os combustíveis vinham pressionando a taxa há alguns meses, e em particular a taxa de abril. Com o avanço da safra da cana-de-açúcar, a colheita, a oferta aumentou e os preços, na verdade, despencaram, tanto do etanol quanto da gasolina, já que parte da gasolina é composta pelo álcool. Além da safra da cana, na verdade, também teve o efeito da demanda, porque quando o preço fica muito alto, né, as pessoas tendem a consumir menos. Então, isso também fez com que o etanol recuasse bastante.
Somente o litro do etanol caiu mais de 11% em maio.
Já os alimentos apresentaram ligeira alta de abril para maio, com destaque para o tomate e o leite pasteurizado.
Ainda de acordo com o IBGE, outros alimentos tiveram queda de preço em maio, como o frango inteiro, os ovos e o feijão preto.
A presidenta Dilma Rousseff e o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, assinaram hoje o contrato de concessão da hidrelétrica Teles Pires, que fica entre os estados de Mato Grosso e Pará.
A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e vai gerar, segundo o governo, 17 mil empregos.
De acordo com o ministro, a usina será de médio porte e terá uma potência de 1.820 megawatts.
Esses
1.820 megawatts significa mais ou menos o abastecimento de 8% de todas as residências do Brasil atualmente. É, portanto, uma hidrelétrica de médio porte, muito bem situada, sem impactos ambientais maiores, portanto, vem se juntar ao Parque Brasileiro de Fornecimento de Energia Limpa e Renovável ao Brasil. Vai operar em 2015 e vai custar cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais.
A licença prévia foi emitida pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em dezembro do ano passado.
Voz do Brasil!
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, quer saber a opinião dos usuários sobre os serviços prestados pelas empresas de telefonia fixa e móvel e TVs por assinatura.
Para isso, Edla, a agência iniciou nesta semana uma pesquisa para ouvir mais de 200 mil consumidores em todo o país.
O editor da Voz do Brasil, Leandro Alarcon, conversou com o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, sobre a pesquisa. Vamos ouvir.
De que forma serão feitas as entrevistas?
Bom, nós vamos fazer 200 mil chamadas por telefone e vamos conduzir mais 12 mil entrevistas pessoalmente. Né? Inclusive, no caso dos telefones públicos, dos orelhões, as entrevistas serão feitas na rua.
De que forma que o cidadão vai ser beneficiado com essa pesquisa?
Vai ser beneficiado no sentido que isso vai ser usado pela agência para orientar a formulação de seus regulamentos. Inclusive regulamento de qualidade, para alterar regulamentos existentes. Quer dizer, há toda uma tradição de ouvir as empresas, nessa oportunidade, há as consultas públicas, as audiências públicas, nas quais as empresas se fazem representar de maneira muito pesada. Agora, se trata de ir diretamente ao usuário, para que ele tenha sua participação também.
Quando que essa pesquisa vai ser concluída e quando que os dados serão divulgados pela Anatel?
Bom, ela vai ser concluída no fim do ano. E a partir de setembro, nós já teremos dados parciais.
E, presidente, a Anatel tem dados sobre a quantidade de usuários desses serviços no Brasil?
Os usuários hoje no Brasil são um número muito grande de pessoas, né? Então, por exemplo, em TV por assinatura, há mais de 35 milhões de usuários no Brasil. Na telefonia móvel, há mais de 212 milhões de usuários. E na telefonia fixa, há mais de 42 milhões de usuários. Isso mostra amplitude dos serviços e mostra que é realmente necessário fazer essa espécie de amostragem, fazer esses 200 mil telefonemas e mais 12 mil entrevistas pessoais.
Nós conversamos com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Ronaldo Sardenberg. Muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil, presidente.
Obrigado, Leandro.
O Brasil ganhou hoje um novo sistema brasileiro de classificação de meios de hospedagem.
O novo modelo segue o padrão internacional e usa as estrelas em uma escala de 1 a 5 para indicar a categoria de hotéis e pousadas, por exemplo.
O ministro do Turismo afirmou que a classificação vai ajudar o consumidor a escolher onde vai se hospedar e explicou como vai funcionar o sistema.
No Brasil, atualmente, não existe classificação da rede hoteleira. Já existiu, mas caiu em desuso. Então, o que nós estamos fazendo é instituir uma classificação oficial. Ela é baseada em três itens: conforto, segurança e infraestrutura que cada hotel possa oferecer.
A adesão dos hotéis ao sistema de classificação é voluntária.
Inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, é obrigatória a participação no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Mas a partir de agora, quem concluiu o ensino médio antes de 2010 está liberado dessa exigência na hora de pedir o financiamento estudantil.
A nova regra foi publicada hoje no Diário Oficial pelo Ministério da Educação.
Mais informações sobre o FIES em cisfiesportal.mec.gov.br.
E quem vai fazer o Enem nesse ano tem que ficar atento ao prazo de inscrição.
Os candidatos às vagas na educação superior pública para 2012 têm até às 11 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 10 de junho, para fazer a inscrição.
O pagamento da taxa de R$ 35 deve ser feito até segunda-feira. Os estudantes das escolas públicas estão automaticamente isentos da taxa.
As provas vão ser aplicadas nos dias 22 e 23 de outubro.
As inscrições devem ser feitas na página da internet enem.inep.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Campanha Nacional de Vacinação contra Paralisia Infantil e Sarampo começa no dia 18 de junho.
Mortalidade materna no Brasil cai mais da metade em 18 anos.
Antônio Palocci pede demissão e Gleisi Hoffmann assume o cargo de ministra-chefe da Casa Civil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.